It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521. 3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde para você ouvinte, para você internauta, seja bem-vindo. Aqui começa mais uma edição do nosso 3 em 1. Hoje é sexta-feira, dia 18 de outubro de 2019. Aqui comigo, Vera Magalhães. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos companheiros também, mundo afora.
É isso, lá de Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Vera, Constantino. E vamos em frente.
Dos Estados Unidos, fala o Rodrigo Constantino. Oi, Constantino, boa tarde.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Vera e Josias, a todos que nos acompanham. Sextou.
Sextou, e vamos aos destaques desta sexta-feira. Após desentendimento no PSL, delegado Valdir e Joyce Hasselmann se dizem traídos pelo presidente Jair Bolsonaro. Após fazer um discurso sobre o compromisso com a transparência, Gustavo Montezano, presidente do BNDES, disse que só falaria com a imprensa se não houvesse perguntas depois. E além disso, o 3 em 1 destaca que o STF encerrou ontem o primeiro dia do julgamento sobre a validade da prisão em segunda instância, após serem ouvidas as manifestações da OAB e dos partidos que também entraram com ações para anular as prisões. São os destaques do 3 em 1 nesta sexta e a nossa pergunta hoje é a seguinte. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro traiu os deputados que fazem parte do mesmo partido que ele, o PSL? É a nossa pergunta e você responde gravando vídeos. Mande sua mensagem para cá. Nosso WhatsApp já apareceu aí para você. Prefixo 11 931 17 0620. Esse é o nosso número, anote aí. Prefixo 11 931 17 0620. No final do programa a gente traz algumas das mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1. 3 em 1. Primeiro destaque desta sexta-feira, o deputado delegado Valdir disse na manhã de hoje que foi traído pelo presidente Jair Bolsonaro. O líder do PSL na Câmara também afirmou que o Palácio do Planalto e ministros do governo estão atuando junto a parlamentares para derrubá-lo. Já a deputada Joyce Hasselmann, recém-destituída por Bolsonaro do posto de líder do governo no Congresso, afirmou que sabia que cedo ou tarde seria traída. Para ela, a traição é um modus operandi do governo Bolsonaro. Escolhido para substituir Joyce, Eduardo Gomes disse que nenhuma grande proposta será aprovada em 2019, após a conclusão da votação da reforma da Previdência. Ainda segundo o novo líder do governo no Congresso, ele terá duas missões: articular a análise do orçamento de 2020 e ajeitar a casa para aprovar a reforma tributária no ano que vem. E aí, Vera, parece que continua artilharia, né?
Palavra do dia, né? Traição. Eu conversei com outro desses que se dizem traídos ontem. Fiz uma entrevista com o Gustavo Bebiano, que hoje veio aqui à Jovem Pan também. Deu uma entrevista ao Pânico. Na entrevista para mim, uma parte que nem entrou muito, ele faz um longo histórico de quem era o núcleo original que estava com Jair Bolsonaro lá atrás, quando ele estava ainda procurando um partido para ir. Faz um histórico de como foi a negociação com o PSL do Luciano Bivar, que o Luciano Bivar estava praticamente fechado com o Livres, aquele grupo liberal que depois não entrou, não ingressou no partido, e que graças a uma ação dele, Gustavo Bebiano, e do deputado Julian Lemos, acabou mudando e preferindo acolher os bolsonaristas, né? E que nessa primeiríssima leva de pessoas que já tinham mandato e foram para o PSL na esteira do Jair Bolsonaro, justamente para fazer a campanha do Jair Bolsonaro, por fidelidade a ele, estava o delegado Valdir. Estava ele de um lado e o Major Olímpio no Senado. Ainda na Câmara, né? Hoje em dia está no Senado. Os dois eram deputados federais e foram para o PSL junto com o Bolsonaro. Por isso cada um ganhou uma liderança. Mas que tão logo eleito no governo, Bolsonaro começou a virar as costas para esses apoiadores de primeira hora. Essa é a narrativa que o Gustavo Bebiano faz, que na campanha ele era muito mais próximo desse núcleo, inclusive desse deputado Julian Lemos e de outros, e que depois começou a ter mais proximidade com aquela ala mais ideológica, né? Felipe Martins, os seguidores do Olavo de Carvalho, e principalmente seguir os desígnios dos filhos, que então antes esses malucos, que ele chama de malucos de internet, não tinham tanto espaço assim no núcleo mais próximo do Jair Bolsonaro. Então, é uma narrativa parecida com essa que o delegado Valdir faz. Ele também faz outras acusações, né? Além de se dizer traído, ele agora, à tarde, numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, disse que o presidente Jair Bolsonaro estava oferecendo cargos e oferecendo dinheiro para quem estivesse disposto a trair a ele e assinar a lista para que Eduardo Bolsonaro fosse o líder do partido, que assinou com cargos e com verbas do fundo partidário, comprando deputados, portanto. Então, uma acusação grave, né? O que mostra aí que não foi adiante uma tentativa de contemporização que surgiu no fim do dia de ontem. O próprio delegado Baldir falava, passou, isso é como mulher traída, que depois fica com o marido mesmo depois de apanhar, mas aparentemente voltou a apanhar, ou então resolveu denunciar, porque ele está dando uma entrevista acusando o presidente de tentar comprar apoio. Então a coisa não melhorou, ela está nesse grau. Os ataques à deputada Joyce Hasselmann são da pior qualidade, coisa baixíssima, muito rasteira, que mistura misoginia, machismo e outras tantas taras. Por parte do Carlos Bolsonaro, por parte do Felipe Martins, por parte dessa galera que lhes segue ali, de graça ou a soldo, não se sabe. Mas, e ela está perdendo seguidores numa velocidade grande, num sinal de que algo que ela falou, que há milícias digitais compradas ou de graça, realmente existe, porque ela começou a ter uma baixa no seu número de seguidores, que parece uma coisa orquestrada. Cada vez que você atualiza a página dela, ela perde na ordem de milhar de seguidores. Então, isso parece ser uma coisa de fato orquestrada. A gente não sabe onde vai parar essa briga. Boa coisa não é, mas o presidente encerra uma semana que deveria ser de calmaria, porque o Congresso nem estava funcionando, nesse pé de guerra aí.
Josias?
Bom, teve novidade hoje, né? Preciso atualizar os nossos ouvintes e espectadores sobre as novidades de hoje. Eu começaria por dizer o seguinte, que há diversas modalidades de maluco no mundo. O Jair Bolsonaro é do tipo que não aguenta viver numa situação de normalidade por muito tempo. Ele costuma se recolher num mundo de pesadelos. Ao dar uma de maluco com o seu próprio partido, o Bolsonaro transformou o PSL num pesadelo do qual vai ser muito difícil ele acordar. O PSL agora significa partido do sanatório de loucos. É tudo louco ali. E o Bolsonaro comprou briga com um profissional do ramo partidário. O Luciano Bivar, que é o chefão do PSL, ele administrava esse partido como um cartório. Em reação à investida do Bolsonaro, ele transformou a legenda momentaneamente num sanatório para tratar do Bolsonaro e do grupo dele. Então, o presidente da República foi submetido hoje a uma imobilização muito parecida com uma camisa de força. E o grupo do Bolsonaro está recebendo um tratamento de choque. A direção do sanatório tomou 3 providências hoje. Numa, suspendeu 5 deputados leais ao Bolsonaro. Com isso, impede que esses deputados voltem a assinar listas para colocar o 03 Eduardo na liderança do partido na Câmara. Noutra providência, empurraram para dentro do Diretório Nacional 52 novos membros, transformando uma maioria pró-Bivar numa muralha que o Bolsonaro vai ter enormes dificuldades para transpor se ele quiser, de fato, tomar o controle da legenda. E num terceiro movimento, o PSL decidiu se equipar para afastar os filhos do Bolsonaro, o Eduardo e o Flávio, do comando da legenda em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Bolsonaro e o grupo dele analisam agora a hipótese de recorrer à justiça, mas afora o caminho judicial, restaram só duas alternativas ao presidente. Ou ele negocia, faz uma composição com os malucos rivais, ou ele deixa o partido. Por hora, a briga continua e estão todos eles de olho na chave do cofre, maluco é maluco, mas não rasga dinheiro, e um lado acusa o outro de desonestidades constrangedoras. Quem observa a meia distância já não consegue distinguir quem é quem.
Fala, Constantino.
Olha, o modus operandi é a traição mesmo. E mais interessante do que isso, isso nos remete muito à questão soviética, né? Quando Stalin tinha que ir manipulando as fotografias porque os antigos aliados iam se tornando inimigos da pátria ou da revolução. Né? Então ele tinha que ir apagando as imagens antigas. O que mais chama atenção nisso é esse modus operandi, não só de acusar tudo e todos de traidor, mas também de imediatamente assassinar sua reputação. O Alexandre Frota foi assim, agora o delegado Valdir, a Joyce Hasselman e por aí vai, o Bebiano. Então são pessoas que eram muito próximas de Bolsonaro na campanha ou no começo do governo, nesses 10 meses, e de repente se tornam párias, se tornam pessoas evidentemente terríveis, sem caráter e tudo mais. Então é uma guinada de 180 graus na maior cara de pau. E fica por isso mesmo. Então, a questão que surge é quem será o próximo da lista que nós hoje criticamos e eles defendem com unhas e dentes, mas amanhã eles serão os primeiros a atacarem. Então, isso é o que mais chama atenção. Veja, o delegado Valdir, na entrevista, falou que algo em torno de 1.500 seguidores no Instagram dele eram robôs. Ou seja, ele, de dentro, está acusando essa tal milícia virtual. É tema da reportagem da Cruzoé do Felipe Moura Brasil, que foi tão demonizada pelos bolsonaristas. A Joyce Hasselman, até ontem, e leia-se ontem como literalmente ontem, era a líder do governo no Congresso. Ela faz a mesma acusação, diz que sabe o que eles fizeram no verão passado e que existe, sim, uma milícia virtual a soldo, ou seja, paga pela turma ligada ao Planalto. Então, são acusações graves, além dessa do delegado Valdir, de que o presidente estaria tentando comprar apoio dentro do partido para o filho dele assumir a liderança, são acusações muito graves. É que nem a história do Carlos Bolsonaro tuitar em nome do pai no perfil oficial da presidência, algo que todo mundo já sabia, mas que ontem contou com uma confissão dele, né? E hoje ele vai lá no perfil dele, pelo menos ele não se equivocou nesse aspecto, né? Por engano sempre corre o risco dele fazer algo assim na conta oficial da presidência da República, e atacou a deputada Joyce Hasselman colocando uma foto de um porco. Quer dizer, o irmão dele com uma nota de R$3 também com a foto da deputada Joyce, aquela que até ontem era representante do governo, líder do governo no Congresso. Então é de uma baixaria, de um baixo nível, de uma vileza, algo realmente espantoso. Então esse tem sido o clima, o ambiente tóxico do bolsonarismo. Por quê? Porque é uma mentalidade tribal, onde se você não está 100% comigo, você é 100% meu inimigo a ser destruído. O ex-presidente Ronald Reagan, esse sim, um conservador legítimo, dizia que se o sujeito concorda 80% comigo, ele é 80% um aliado, não 20% inimigo. Para o bolsonarismo, se você discorda 1%, você é 100% inimigo e precisa ser massacrado e destruído. Esse é o modus operandi de quem, no final das contas, alimenta uma espécie de seita, onde exige devoção plena ou então vai pro paredão. Isso me lembra o personagem, o alienista do Machado de Assis, o Simão Bacamarte, que chega na cidade e acha que todo mundo é louco e começa a trancafiar todo mundo na Casa Verde, até ele perceber que talvez o mais louco de todos seja ele. E aí ele vai lá e se tranca sozinho na cela. Troca louco por traidor e eis o que temos no bolsonarismo hoje. Os bolsonaristas estão acusando tudo e todos de traidores. Talvez fosse o caso de checar a premissa e ver se o grande traidor não é o próprio Bolsonaro.
Diga, Vera.
Tem uma consequência aí concreta que ainda não está muito clara, né? Que é o que vai acontecer com a indicação do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington. Ontem a gente até comentou aqui no final do programa, porque surgiu já depois que a gente já tinha tratado desse tema, surgiu a notícia de que Bolsonaro iria desistir da indicação do filho. Ele, Eduardo Bolsonaro, veio a público depois para dizer que o pai estava, que estava tudo mantido e que o pai usaria a live semanal para dizer que estava tudo mantido. Não falou, Bolsonaro não falou no assunto na live, mas hoje deu ali uma declaração rápida dizendo que os planos estão mantidos. Porém, todo mundo com quem você conversa, tanto no Palácio quanto no Senado, coloca esse assunto meio em banho-maria. Diz que não é hora de tratar disso, que os ânimos estão muito exaltados, que o presidente vai esperar, aí primeiro a primeira desculpa é a reforma da Previdência, e depois que tem que tratar do restante da agenda econômica, que isso não é a prioridade. Então, é muito difícil imaginar que ainda neste ano esse assunto vá ser tratado pelo Senado. Os senadores acreditam que a indicação subiu mesmo no telhado, que o fato dele não ter conseguido ser líder da bancada na Câmara, está sendo afastado do Diretório de São Paulo, podendo ser afastado da Comissão de Relações Exteriores, que tudo isso enfraqueceu em muito uma indicação que já era controversa pelo fato de se tratar do filho do presidente da República, de não ter preparo, de ter esses destemperos todos, e a maneira como ele está tratando antigos aliados, e aí entrando alguns senadores, né, inclusive o Major Olímpio, etc., também não contribui para o clima dessa aprovação no Senado. Acho que o Josias pediu a palavra ali. Diga, Josias.
Isso.
Eu acho que essa atmosfera de maluquice, ela tem consequências práticas. Algumas são boas consequências, benfazejas, como essa de eventualmente desistir dessa indicação maluca do filho Eduardo Bolsonaro para ser embaixador em Washington. E tem uma consequência nefasta, que é a interferência dessa crise na condução das reformas que o país precisa fazer. O Executivo e o Legislativo têm missões difíceis pela frente, têm que aprovar... Primeiro, elaborar direito e aprovar reformas duras de roer. E essa tarefa exige concentração, mas o Jair Bolsonaro, ele continua dedicado às crises e concentrado agora em destruir o partido dele. E aí começa a acontecer o que todas as pessoas de bom senso temiam. O excesso de crises começa a afetar a condução das reformas. Na sua primeira declaração relevante, depois que foi indicado por Bolsonaro para o lugar da Joyce Hasselmann, na liderança do governo, o novo líder, que é o senador Eduardo Gomes, do MDB, informa que, depois da reforma da Previdência, que deve ser votada na semana que vem, o governo vai se concentrar só na aprovação do orçamento de 2020 e as outras reformas ficam para o ano que vem. Nós estamos falando de reforma tributária, reforma administrativa, redefinição do Pacto Federativo, reorganização das despesas obrigatórias no orçamento. Tudo isso fica para o ano que vem. Significa dizer que tudo isso subiu no telhado, porque o ano que vem é ano eleitoral. Então, a gente corre sérios riscos de o governo naufragar, deixando para trás reformas que são inadiáveis. Faz a reforma da Previdência, bota o boi na sombra e no ano que vem, ano eleitoral, dificilmente uma reforma séria, consequente, será feita. São assuntos duros de roer e não me parece que parlamentar vai cuidar disso em ano eleitoral.
Oi, Constantino.
Eu ia exatamente falar esse ponto, né? O delegado Valdir, nessa entrevista que a Vera mencionou, também já disse isso, que a grande prioridade do presidente parece ser a intriga e a disputa interna de poder e recursos, vamos sempre lembrar disso, do PSL, e não tocar a agenda de reformas do Brasil. Aí o novo líder do governo, que muito bem lembrado pelo Josias, MDB, aliás, as duas lideranças do governo agora no Congresso e especificamente no Senado do MDB, velhos caciques, um deles aliado a Renan Calheiros e o outro que vem desde o governo do PT e acusado de receber propina milionária, né, já colocou o burro na sombra e já despacha que esse ano acabou o governo, encerrou, né, reforma da Previdência entregue, fim de papo. Ano que vem é ano de campanha eleitoral municipal, inclusive o que justifica toda essa disputa pelas verbas do fundo partidário. É o que está em jogo, né? Então é muito difícil imaginar uma reforma tributária aprovada nesse clima. Então, estamos falando o seguinte, a demonização de todos aqueles que tentaram ser minimamente mais pragmáticos e falavam em articulação e tentavam manter bom tom com o Congresso, inclusive a líder do governo no Congresso, que era a Joyce Hasselmann, ela gravou um vídeo hoje se justificando nesse sentido, falando: meu presidente é o Bolsonaro. Agora, ter um bom relacionamento com o presidente da casa é fundamental para aprovar as reformas, e eu lutei muito por isso. É curioso que ela tenha sido demonizada por conta desse mesmo argumento e ninguém fale nada agora em relação a quem são as lideranças do governo, que são dois políticos ligados ao MDB, e numa época em que as reformas subiram no telhado. Então, olha o grau de sandice nisso tudo. Quer dizer, olha onde estão as prioridades do governo e do presidente. É uma coisa realmente que coloca em risco toda uma pauta reformista muito boa que existe, né, dentro desse governo. E vários ministros sérios trabalhando por ela. Então, é uma coisa muito lamentável, e isso acho que explica boa parte da indignação das pessoas que têm bom senso em relação a essa milícia virtual e essa postura da turma mais ideológica dentro do governo, que colocou, talvez, não vou dizer tudo, mas muito a perder.
Um outro destaque: após fazer um discurso a investidores sobre o compromisso com a transparência, Gustavo Montesano, presidente do BNDES, disse a jornalistas que só falaria sobre a demissão do diretor de investimentos do banco, André Lalone, se não houvesse perguntas depois. Após a discussão com a imprensa, que não aceitava essa condição imposta pelo presidente do BNDES, Montesano disse que a exoneração de Lalone era uma questão estatística, que não alteraria a estratégia ou a agenda de privatizações do banco. Segundo ele, a necessidade de montar um novo time em um prazo curto fez com que ajustes fossem necessários e que há muita gente boa disponível para recompor áreas estratégicas da instituição. Fala, Josias.
Eu lhe acho extraordinário, né? Porque o sujeito vai falando para investidores em Washington, aí ele faz um discurso enaltecendo a transparência do banco, do BNDES, que ele dirige. Aí diz que é preciso tratar a transparência como uma cultura, não como uma obrigação, que o BNDES deve querer ser transparente. Aí, em seguida, ele se depara com um grupo de repórteres e aí ele se revela um personagem muito criativo. Ele criou uma transparência opaca, uma transparência isenta de limpidez. Eu falo com quem garantir que não vai perguntar. Ora, ele não queria falar porque não queria dar esclarecimentos sobre algo relevante. Foi a demissão de um diretor. Não é um diretor qualquer, diretor, esse André Lalone é diretor da estratégica área de mercado de capitais. Aí um repórter alertou a ele, ao presidente do BNDES, que uma das funções do repórter é perguntar. Aí o Montesano se abespinhou, foi embora, aí volta em seguida, dá uma declaração, não responde pergunta nenhuma, aí diz que é algo normal a demissão, que não merece preocupação, e ponto. Quer dizer, não foi por falta de assunto que ele se absteve de falar. Ele assumiu o comando do BNDES depois que o Bolsonaro eletrocutou o Joaquim Levy, que era o presidente anterior. E me lembro muito bem que numa das suas lives de quinta-feira, o Bolsonaro disse que o Levy estava saindo porque faltava transparência ao BNDES. Outra coisa é que ele precisava abrir, o novo presidente, precisava abrir a caixa preta e precisava cumprir uma prioridade do governo, que eu acho que é uma prioridade acertadíssima, que o governo demora a executar, que é vender as ações de empresas privadas e até públicas, que estão lá, tem ações também do Banco do Brasil, estão lá na carteira do BNDES. Esse diretor que caiu, esse André Lalone, ele tinha divergências quanto à melhor forma de vender essas ações. E o contribuinte brasileiro, que é sócio involuntário do BNDES, ele tem todo o direito, sobretudo se está em dia com as suas obrigações com a Receita Federal, tem todo o direito de saber que divergências são essas que levaram esse diretor a sair. O Montesano, o presidente do BNDES, talvez preferisse que os repórteres fossem mais solidários. Mas a única solidariedade que se deve exigir de um repórter é com o seu público, a quem ele deve a obrigação de informar sobre a estupidez humana. Não fosse pelos repórteres, a falta de transparência talvez não deixasse vestígio.
Vera.
Acho que o Josias já falou tudo, né? Um episódio emblemático por essa contradição evidente entre o tema da palestra e a atitude, a postura do presidente do BNDES. E isso contrasta com a necessidade imposta a ele pelo presidente Jair Bolsonaro e razão pela qual, inclusive, Joaquim Levy foi demitido, de se abrir a tal caixa preta do banco. Então, é algo que seria normal, como a demissão de um diretor, né? Algo comezinho ali da gestão de qualquer banco, de qualquer empresa, se torna uma coisa para você ficar com a pulga atrás da orelha, porque se isso suscitou o fato do cara vetar perguntas, o que houve, né, na demissão desse diretor? Então, eu diria que tem uma pauta aí, Vitor Brown. Não vou me estender muito sobre o tema que o José já falou o suficiente, já esquadrinhou todo o assunto, mas eu acho que tem uma pauta aí. O que foi a demissão desse diretor que deixou o presidente do BNDES assim tão preocupado?
Constantino?
Eu acho que em termos de estratégia foi ruim, né, a postura do presidente do BNDES, porque jogou o holofote onde, pelo visto, ele não queria holofote. Era mais fácil ele dar uma explicação qualquer e ponto. Eu conheço gente próxima, muito próxima do governo e do próprio Montezano, e diz que, de fato, ele está disposto a abrir a caixa preta, que teria sido o motivo principal da queda do seu antecessor, Joaquim Levy, que é um tecnocrata muito sério, muito bom, mas que não tinha a mesma vontade nessa missão que o presidente Bolsonaro colocou para a presidência do BNDES. E também montou uma equipe muito boa, muito técnica, e tem essa outra missão muito importante para o país de desfazer essa carteira gigantesca de investimentos que o BNDES tem em várias empresas, o que não faz nenhum sentido. Agora, todo esse episódio me mostra duas coisas. Primeiro, que um banco público não faz sentido de existir. Quer dizer, o Estado não deve ser banqueiro, né? Mesmo quando nós temos pessoas técnicas, sérias e boas, acontece esse tipo de confusão, não é adequado um Estado banqueiro, gera muitas distorções e tudo mais, é muito poder na mão dessa turma. E o segundo é que essa postura em relação à imprensa é algo que virou moda, né? Virou moda inspirado no governo Trump, aqui nos Estados Unidos, e o Bolsonaro pegou isso e potencializou ainda mais no Brasil. Existe uma base legítima de insatisfação de ambos, porque eu acredito que exista um viés na imprensa mainstream, na grande imprensa, ou no mínimo uma má vontade em relação a esses governos, né? Há um desejo a priori de procurar mais coisas negativas do que reconhecer os acertos, os méritos, eu acredito nisso, mas isso não justifica você demonizar a imprensa como um todo e usar essa estratégia um tanto bizarra, como apontada pelo Josias, de criar a transparência opaca. Ou seja, eu dou entrevistas, mas vocês não fazem perguntas. É mais ou menos a postura do próprio presidente Bolsonaro, né, que quer fazer a saidinha, mas ele não quer pergunta de repórter. Ora, com todos os defeitos que a imprensa pode ter e com todo o viés ideológico ou má vontade dos jornalistas, não é esse o papel da imprensa, né? Ficar calada e aceitar tudo que vem do governo e pronto, né? Então é preciso mudar essa mentalidade.
Vera.
Não só fazer um adendo sobre essa questão da imprensa e a boa vontade ou má vontade. Eu acho que viés ideológico, veículos têm para um lado e para outro, né? Veículos, comentaristas, colunistas, jornalistas, para um lado e para outro. Eu acho que o que a imprensa não pode fazer é distorcer, é mentir, é publicar coisas erradas, etc, etc. Em conceitos como má vontade ou boa vontade, eu acho que se a gente tiver de optar por um ou por outro, o dever da imprensa é necessariamente ter má vontade. Eu não diria má vontade, mas eu diria ceticismo. Eu acho que a postura da imprensa para qualquer governo é a postura cética. Primeiro você questionar, primeiro você exigir as informações, porque esse é o poder, essa é a função do poder público, é informar, é prestar contas, e a imprensa tem a função de exigir essa prestação de contas. Eu acho que a imprensa que tem boa vontade, isso é inadmissível com qualquer governo, não é o caso de ter boa vontade, porque boa vontade cheira a leniência, cheira a condescendência, cheira a passar pano, cheira a você querer atenuar coisas que são graves, quando não é esse o papel da imprensa, esse é o papel dos apoiadores. Apoiadores vão olhar e vão falar, não, isso eu acho grave, isso eu posso condescender, isso aqui eu não quero transigir, isso aqui já é demais para mim. É no plano do pessoal, no plano do cidadão. Quanto à imprensa, se ela informar errado, a gente vai criticar e eu vou criticar também. Eu acho que quando a imprensa erra, ela tem de ter humildade para admitir o erro e afirmar. Mas agora, em relação ao papel de um modo geral, fico mais com o axioma do Millor de que imprensa é oposição e o resto é armazém de secos e molhados.
Assim a gente fecha o nosso primeiro bloco desta sexta. Eu lembro que você pode continuar assistindo ao 3 em 1 pelo canal do YouTube, o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. Na parte da tarde de ontem, foram ouvidas as manifestações da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e dos partidos que também entraram com ações para anular as prisões. Os votos dos 11 ministros, além da manifestação da Procuradoria-Geral da República, serão proferidos na sessão de quarta-feira que vem, dia 23. Durante as sustentações, o advogado Juliano Breda, representante da OAB, reafirmou que a entidade pede o respeito à Constituição. Segundo ele, o propósito dos constituintes foi impedir o cumprimento da pena antes do fim de todos os recursos. O advogado José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça e representante do PCdoB, afirmou que o texto constitucional é claro ao definir que trânsito em julgado significa uma decisão irrecorrível. Começo essa com você, Constantino. Vai lá.
Bom, a turma do PCdoB, de repente, demonstrando apreço pela Constituição, é uma piada. Esse assunto vai voltar à nossa pauta aí com frequência, porque a novela ainda continua, né? Nós temos até ministro como Marco Aurélio Mello apostando num placar, se dizendo contente se for 7-4, que eu acho um absurdo, né? Parece torcida de futebol. Em relação ao mérito, já falamos aqui também, né? Há margem para dúvidas. O texto da Constituição não é tão claro. Então existe a possibilidade de interpretação de que até trânsito em julgado vai até o último recurso, mesmo aquele que não quer dizer exatamente em relação à pena em si, e sim a outras firulas, digamos assim, ou então a interpretação de que a partir da segunda instância já está plenamente finalizado o processo como um todo e você já pode começar a cumprir pena. Mas eu vou além e falo do espírito da lei, né? Eu acho que é um absurdo, é um escárnio para com a população que está indignada. A Jovem Pan fez hoje, durante os seus jornais, aí pesquisa com os ouvintes e mais ou menos 9-1, é o indicador de quem acha que tem que começar a cumprir pena a partir da segunda instância. Na verdade, a imensa maioria acha que tem que começar a partir da primeira instância, como é em vários países sérios no mundo, né? E só no Brasil a gente fica nesse labirinto cheio de brechas, repleto de filigranas e tecnicidades, onde os poderosos, com acesso aos advogados caros, conseguem, então, protelar a punição até prescrevê-la. Então, tudo isso é um absurdo, é o Supremo jogando possivelmente lenha numa fogueira revolucionária, né? Eu acho que o alerta ou ameaça do general Vilas Boas tem que ser levado a sério. Existe um risco de convulsão social se começarem a soltar, por conta dessa decisão, prisioneiros famosos, poderosos, como Lula, Dirceu e outros, né? Então, eu acho que estão brincando com fogo. Nós vamos voltar a falar muito desse assunto aqui. Eu indico só ao nosso ouvinte internauta a coluna hoje, um texto hoje publicado no Estadão, do Modesto Carvalhosa, onde ele, um jurista respeitado, defende que é constitucional, sim, você começar a aplicar a pena a partir da segunda instância. Eu fecho com ele.
E só antes de passar para você, Vera, vamos adicionar uma outra informação. A Folha de São Paulo informa, pela coluna da jornalista Mônica Bergamo, que Jair Bolsonaro deixou claro a interlocutores que não vai se contrapor à eventual decisão do STF que vete a prisão depois de condenação em segunda instância. Segundo relatos, ele reconhece que está na Constituição que a presunção de inocência só acaba depois de exauridos todos os recursos na Justiça. Caso a Corte Suprema adote esse entendimento, ele aceitará o resultado. Fala, Vera.
A interpretação jurídica da coisa, tem juristas respeitados dos dois lados, e não só os que querem acolchambrar, que acham que o trânsito final em julgado se dá após o exame de todos os recursos. Então, isso já foi alvo de controvérsias anteriores, já vigorou uma jurisprudência, depois outra. Então, a dúvida razoável, nesse caso do direito, eu não acho que seja só filigrana ou que seja só uma tentativa de promover um acordão na Lava Jato. Daí porque eu tenho dúvida se a gente vai viver algo próximo de uma convulsão social. Não vejo nenhum grupo da sociedade organizado o suficiente para levar a que se tenha aí algum tipo de agitação. Pode haver protestos, protestos localizados, e eu acho esses protestos legítimos, porque eu também reconheço esse anseio por punição por parte da sociedade, e eu acho que tinha sido um avanço civilizatório a gente evoluir para um sistema em que as penas começam finalmente a ser cumpridas. Isso não é nenhuma inovação brasileira em relação ao que existe no resto do mundo, não era implantar um sistema draconiano em que as pessoas não têm direito à ampla defesa, não têm direito ao contraditório, não têm direito a se defender, era simplesmente dizer que a análise do mérito se extingue após a análise por um primeiro colegiado, e que a partir de então você vai discutir formas, você vai discutir a aplicação da pena, você vai discutir outras questões que não impede que se comece a cumprir a pena, como acontece em vários e vários países do mundo, naqueles mais civilizados, naqueles em cujo direito o Brasil bebeu no seu ordenamento jurídico. Então, não é que se estabeleceu um regime de exceção no Brasil, não é disso que se trata, isso é pura narrativa. Isso é narrativa dos políticos que começaram a ser enredados a partir do momento em que se começou a executar a pena, a partir da condenação em segunda instância. E é por isso que eu também advogo a tese de que a condenação após segunda instância já permite um cumprimento da pena. Acho que nessa linha estão a maioria dos jornais, todos eles já fizeram editoriais, eu também li o artigo a que o Rodrigo se referiu. Vamos ver como os ministros vão se haver com essa situação em que, de um lado, existem as suas convicções hermenêuticas, jurídicas, etc. De outro, uma circunstância política para alguns deles. E de outro, esse quadro de uma sociedade que está muito irritada com a possibilidade de haver retrocessos no combate à corrupção. Alguns deles estiveram com o presidente Jair Bolsonaro e, a partir disso, ele mandou o Carluxo fazer aquela imolação pública, admitir que ele que tinha tuitado na sua conta, e fez essa outra manifestação de que não vai se contrapor a nenhuma decisão do Supremo. É óbvio que não vai. Decisão do Supremo se cumpre, a não ser que se recorra. E o presidente tem uma circunstância específica que também não nos cabe ignorar. Ele tem um filho que começou a ser investigado e cuja investigação foi interrompida por esses mesmos ministros do Supremo que agora advogam o fim da prisão após condenação em segunda instância. Então ele está meio fechado com esse pessoal. E a gente acabou de ver no primeiro bloco que o Bolsonaro funciona nesta base, não é na base institucional ou na base das grandes ideias, é na base das alianças de ocasião. Então, neste momento, Jair Bolsonaro é alguém que é tributário de Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Ele não vai contrariá-los, da razão pela qual fez o Carluxo admitir algo que já era um segredo de polichinelo, que é ele que tuita pelo pai.
Você, Josias?
Eu ontem assisti um pedaço da sessão em que os advogados fizeram ali a sustentação oral. Acho que os advogados cumprem o papel, mas eu tive que me conter aqui para não ficar rindo à toa, porque nesse cenário que os advogados querem que seja restituído, o cenário de que sejam esgotados todos os recursos antes da prisão, eles ganham muito dinheiro. Então, ao advogado interessa o restabelecimento desse cenário, porque quanto mais recorre, mais o sujeito fica na mão do advogado, mais o interesse é pela protelação. Então, o advogado ganha mais dinheiro. Então, é razoável. Acho que o advogado cumpre o seu papel. Estou aqui lembrando só de um detalhe. E eu queria hoje fazer um papel aqui de porta-voz do ministro Gilmar Mendes. Não esse Gilmar atual, que deve votar a favor da volta daquele cenário em que a prisão só pode ocorrer depois de esgotadas todas as possibilidades de recurso, inclusive no Supremo. Eu quero ser porta-voz do Gilmar Mendes, que votou a favor da prisão em segunda instância em 2016. Esse Gilmar de 2016 disse que praticamente não se conhece no mundo civilizado um país que exija o trânsito em julgado nos processos criminais. O Gilmar de 2016... ele adotava uma escala móvel de aferição das culpas. Ele citava ali um especialista, que eu não me lembro o nome agora, e aí o Gilmar dizia que uma coisa é você ter alguém como investigado, outra coisa é ter alguém como denunciado, com uma denúncia já recebida pelo juiz. Outra coisa é você ter alguém que, depois de investigado e denunciado, é condenado em primeira instância. E depois essa condenação é convertida, é confirmada, é ratificada no segundo grau, por um tribunal, já por uma turma, quer dizer, não é só um juiz, é um colegiado. Aí se estabelece o que o Gilmar Mendes, de 2016, dizia, que é uma progressiva atenuação da ideia da presunção de inocência. Essa garantia institucional, dizia o Gilmar Mendes de 2016, ela vai se esmaecendo. Então, o sujeito não pode ser presumidamente inocente o tempo inteiro. Depois de investigado, denunciado, condenado em primeiro grau, condenado em segunda instância, evidentemente, a presunção de inocência ela é mais frágil do que no início. Então, eu fecho 100% com esse Gilmar Mendes de 2016. Por isso, quis ser aqui o porta-voz de Gilmar Mendes por alguns minutos.
Assim a gente fecha o nosso segundo bloco. Eu lembro você que está nos ouvindo que você pode seguir assistindo ao programa. Corre lá para o canal do YouTube, é o canal Jovem Pan 3 em 1. Ou então você nos acompanha pelo streaming em jp.com.br/3em1. O jornal Estado de São Paulo obteve com exclusividade a informação de que os barris encontrados com o logo da Shell na ponta de 620. Último destaque desta sexta-feira, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou o descontingenciamento total do orçamento das universidades federais. Segundo ele, o congelamento de recursos não chegou a prejudicar nenhuma das ações da pasta. No mês passado, o MEC, o Ministério da Educação, já havia anunciado o desbloqueio de R$2 bilhões em recursos da pasta. Na época, os recursos do descontingenciamento foram enviados para o orçamento discricionário. Segundo o ministro, os R$2 bilhões tiveram como destino principal as universidades e institutos federais, que receberão 58% do valor. Outra parte da verba também vai para a compra de livros didáticos, exames da educação básica e ainda o pagamento de bolsas de estudo da CAPES. Diga, Vera.
Ótima notícia, né? Era o que se esperava, que em havendo folga orçamentária e podendo haver descontingenciamento sem descumprir a meta fiscal, que as pastas prioritárias como a educação fossem aquelas escolhidas para ter o dinheiro devolvido, né? Então, isso mostra que não precisava, no início, o ministro ter falado em balbúrdia, etc., porque o critério não se mostrou mais esse, né? No final, descontingenciou 100%. Tem uma parcela do descontingenciamento desses recursos que se deve a emendas dos parlamentares, Vitor. Como havia ali a necessidade de se cumprir emendas de execução obrigatória, uma parte foi descontingenciada. Ótima notícia, excelente, que bom que isso aconteceu. Aí só fica o aspecto cômico, né? O ministro, como sempre, Abraham Weintraub, ao anunciar o descontingenciamento de recursos, uma notícia ótima, quis dar a mitadinha dele, pôs aquele óculos do CQC e tal, o aspecto cômico barra ridículo da boa notícia.
Você, Constantino?
Eu ia falar isso, inclusive lamento a gente não estar com o vídeo, talvez, para mostrar agora para o nosso internauta. O ouvinte pode apenas imaginar do que a Vera está falando, porque a parte cômica não é tão forte assim quanto a parte ridícula. É um caso sui generis esse ministério, porque eu muitas vezes concordo com o teor, com o conteúdo daquilo que o ministro está dizendo. Ele, por exemplo, está cobrando da imprensa um recuo em relação a toda a demonização que foi feita à época, chamando o contingenciamento de corte. Ele fala, não, contingenciamento é segurar até segunda ordem, até ver a situação econômica, né? Então, de fato, era um contingenciamento, parabéns. E houve, na verdade, um remanejamento interno dentro da pasta, né? Então, tudo bem, tudo isso está muito legítimo. A questão da balbúrdia, ele também disse que não voltaria atrás, porque ele disse que, de fato, há muita balbúrdia, gente que fica lá querendo plantar maconha ou consumir metanfetamina no campus da universidade, e tudo isso também é verdade e merece ser criticado. Então, quando você vai vendo o conteúdo do que o ministro está dizendo, eu vou ficando com vontade de concordar com ele e defendê-lo. Aí vem a forma. E esse pessoal acha, esse pessoal ligado ao Olavo de Carvalho, acha que a forma não importa nada. Eles tiveram o guru certo para isso, né? E, de fato, é alguma coisa constrangedora o que se viu ali, né? É uma coisa ridícula, uma coisa de uma idade mental de 5 anos de idade. Eu fico pensando nos ministros sérios que tem no governo, como Paulo Guedes, Sérgio Moro, Tereza, Cristina, Tarcísio Gomes de Freitas, tendo que acompanhar um colega de ministério de governo que faz uma presepada dessas. É um negócio realmente digno de uma turma que fica querendo mitar nas redes sociais por uma garotada, por uma turma muito infantil, e isso não é sério.
Josias.
Esse ministro, ele parece empenhado em demonstrar que o Ministério da Educação, pela primeira vez na história, está sendo comandado por uma piada. Nós estamos tratando de coisas absolutamente normais. Era normal o corte, o contingenciamento, o adiamento da despesa, e é normal a restituição do recurso, na medida em que você obteve o recurso, você está restituindo. Aí o ministro faz essa presepada toda, eu me lembro sempre daquele que ele ficou cantando ali...
Singing in the Rain.
Singing in the Rain, com guarda-chuva e tudo. Agora, esse negócio do CQC com óculos e tal, quer dizer, o ministro insiste em converter cenas normais num teatro de anormalidades, que realmente é tudo muito constrangedor. É o ministro dizer também que não houve prejuízo nenhum do fato de ter sido contingenciada a verba. Isto é uma maluquice, é evidente que houve prejuízo. Agora, foi um prejuízo inevitável, uma vez que não havia o dinheiro, você tinha que contingenciar, agora você está liberando. Agora, dizer que não houve prejuízo, houve prejuízo. Agora, é um prejuízo que o país precisa enfrentar, porque você não está jogando dinheiro, o dinheiro não está jorrando do céu como a chuva que ele quis conter ali com o guarda-chuva naquela cena ridícula que agora ele reeditou num novo formato. Acho que o ministro faria um bem a si mesmo, não é nem ao país, não é nem ao governo, um bem a si mesmo se ele evitasse o ridículo. Acho que o ministro precisava ter um surto de ridículo. Ele tinha que se convencer de que esse papel que ele está desempenhando não é adequado para o ministro da Educação. Não é adequado para ministro nenhum, para a Educação, então, muito menos.
Mas ele acha que é legal isso. Teve uma cúpula conservadora em Foz do Iguaçu no fim do ano passado, em que ele e o irmão fizeram uma espécie de um stand-up comedy, ensinando como o conservador pode ser descolado. Que conservador não precisa ser chato, que conservador não precisa ser enfadonho, que você pode chegar na cara do petista e gritar, e você pode dar essas mitadinhas. Então, eles fizeram algum tipo de curso, alguma coisa, como ser descoladão depois de velho, e eles acham que é bacana isso. Então, não é uma coisa que vai parar, essa coisa vai continuar. Para constrangimento geral da nação, né? Mas deve ter gente que gosta. Tem os robozinhos ali que ficam aplaudindo, põe aquele emoji com óculos, mas certamente não depõe a favor dele, ainda mais que isso vem junto com uma série de erros que ele comete, né? Erros até estatísticos. Foi mostrar um gráfico outro dia, confundiu a curva de demanda com a curva de oferta, ele que é economista. Comete erros de português direto, a ponto de ter tido uma reportagem, os erros que você não deve cometer no Enem, que o ministro da Educação comete. Então, ele devia tomar mais cuidado com essas coisas que depõem contra o fato dele estar no lugar onde está, do que com esse curso de como ser o tio do pavê descolado e ser conservador ao mesmo tempo.
E a gente tem aqui o vídeo que ele publicou no Twitter, o vídeo desse momento aí em que ele colocou óculos. Vamos lá.
Gente, foi um ano muito difícil. Eu sei que gerou muito desconforto. Mas pode apostar, a gente aqui está super bem intencionado de fazer o que é o melhor para a República, para as pessoas e para o pagador de imposto. No começo do ano, eu acho que ou gente incompetente, ou gente de má fé, falou que a educação e o ensino iam acabar, não ia ter verba, ia ser um corte monstruoso. E tudo isso a gente viu que estava errado. Está 100% descontingenciado e eu só tenho mais uma coisa a falar. AB's out.
Será que é AB de Abraham, Vera? AB, um apelido
out.
Dele?
Eu não sei.
Eu não entendi o final, né? O todo, né? É difícil de entender.
Quem sabe vem um tweet aí explicando, um tutorial, como ser descolado e entender a mitada do ministro.
Bom, vamos à participação dos nossos ouvintes. Bora lá.
Boa tarde. Quem fala é Gabriel de Bandeirantes, Paraná. O Bolsonaro está se mostrando, infelizmente, um participante da velha política, está se rendendo à velha política. Mas nós não podemos deixar de apoiá-lo, porque a alternativa é muito triste, muito dramática. Tá? Mas o que ele está fazendo com seus companheiros de partido, com essas coisas com o Supremo Tribunal Federal e tudo mais, está mostrando que, infelizmente, ele não passa de um político da velha guarda, da pior espécie.
Olá, boa tarde, gente. 3 em 1, Vera, Rodrigo, Vitor e Josias, um grande abraço para vocês. Bom, nessa confusão gerada, não dá para saber quem está traindo quem. O que a gente percebe é que é uma grande queda de braço e que nenhuma das partes querem ceder. Pouco importando com os desdobramentos que isso vão acontecer, o povo, a população, as reformas, tudo isso fica em segundo plano. Há uma disputa por poder, por dinheiro. Eu quero saber como que eles vão estar em 2022, porque a proposta não era essa. Eles não conseguem chegar num acordo, são deputados, presidente do mesmo partido, e se o mesmo partido não consegue chegar em acordo, como que vão chegar os demais partidos para o avanço do Brasil? Nós precisamos estar atentos para as próximas eleições, isso sim. Tem pouco o que a gente fazer agora, mas depois a gente tem que pensar muito bem o que fazer.
Boa, valeu, obrigado a todo mundo que mandou mensagens para a gente. Qual que é a trilha para embalar o final de semana, Vera?
Hoje eu vou de música nacional, porque todo mundo me critica que eu ponho muita música estrangeira. A Negra Lee lançou uma música nova, chama Brasilândia, um bairro aqui da capital paulistana. Com isso, nos despedimos aí dos paulistanos e todo o resto do mundo que nos acompanha.
É isso. Tchau, Vera. Valeu, Josias. Até segunda.
Valeu, até segunda. Bom fim de semana a todos.
Rodrigo, um abraço.
Bom final de semana a todos e alguém dê um chá de simancol ao ministro da Educação, pelo amor de Deus.
Tchau, gente, até segunda. Tchau. Abraço.
Crescendo, fui vendo meus manos morrendo e o cano fazendo papapá. Eu vi na esquina as minas afundando a narina e fazendo ratatá. Não posso errar, tá? O que me fortalece não me mata. Eu sou resistência e a nossa essência é tu. Você tem inveja que eu sei. Muda de voz, quer colar com nós. Mas se é fake, eu ganhei. Fala que conhece a lei. São Paulo não é LA. Sem proceder, não.
3 em 1.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.